É, a década do oceano chegou. E aí, bora falar sobre algumas notícias que a gente espera ver muito em breve por aí? Então vamos, que esse é mais um Alvorada, o quadro da Marulho, para o Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências marinhas. E olha, te falar que não foi fácil chegar até aqui. Esse Brasil de 2021 anda bem complicado, acabando com a gente, né? Mas às vezes a gente fica tão focado nas notícias daqui que pode parecer que década do oceano que nada, não tá fazendo diferença nenhuma. Mas não é bem assim. E eu queria trazer aqui hoje cinco pontos sobre cinco negociações que estão ocorrendo em escala mundial para dar um quentinho no nosso coração e, quem sabe, trazer um pouco de esperança. Então estão rolando várias discussões a nível global sobre algumas ações que são necessárias para a conservação do oceano. O primeiro deles diz respeito aos subsídios da pesca, que estão sendo aí discutidos pela Organização Mundial do Comércio. O que são esses subsídios no caso da pesca, né? Eles podem ir desde financiamento de combustível para algumas pescarias, principalmente diesel para os barcos, até às vezes a inação, a isenção fiscal que ocorre em alguns locais, em algumas pescas, a concessão de crédito facilitado e tudo mais. Esses subsídios ajudam muito a fomentar a pesca industrial e muitas vezes a pesca é ilegal, não declarada e não regulamentada. Hoje são mais de 22 bilhões de dólares em fundos públicos do mundo inteiro, gastos todos os anos para dizimar ainda mais nossos estoques de peixe, reduzir a pesca local, porque quando a pesca industrial cresce, acaba que quem é mais prejudicado são os pescadores artesanais. Algumas nações subsidiam suas frotas para coletar peixes a milhares de quilômetros de distância da costa, em águas internacionais, o que tem ligação direta, ao abuso de direitos humanos, como o Seaspiracy traz, ou como a pesca ilegal, não regulamentada, não declarada. É injusto, é insustentável, é antieconômico e é uma coisa que precisa parar. Mas, ei, aqui a gente não tá falando que o problema é o defeso, né? Uma baita conquista dos pescadores artesanais. Pra quem não sabe, eu não lembro, o defeso é aquele, é um salário mínimo que o pescador artesanal tem direito a ganhar quando tá no defeso da espécie principal, alvo da sua pescaria, né? Por exemplo, um pescador de camarão, na época do defeso do camarão, não pode capturar para permitir que a espécie se reproduza e permaneça o estoque, mantenha os estoques. Então, muitas vezes esse pescador ficava sem nenhuma fonte de renda se ele queria cumprir com a legislação, e daí por isso foi criado o seguro defeso. Não é disso que a gente está falando, a gente está falando de bilhões de reais investidos aqui no Brasil, principalmente para subsídio de óleo diesel, né? Segundo o estudo da Federal do Paraná, entre 2013 e 2010 foram subsidiados 686 milhões de litros de óleo diesel. E esse programa atende principalmente a pesca industrial, porque é essa pesca que vai precisar de muito combustível para ir para áreas muito distantes da costa e é o que torna economicamente viável pescarias que não são viáveis do ponto de vista nem ecológico e nem econômico, porque se não fosse subsídio, só o diesel que se gasta não valeria a pena. E os subsídios à pesca industrial, eles estão entre as medidas mais criticadas pelos cientistas pesqueiros do mundo inteiro, porque são eles que possibilitam a continuidade da atividade mesmo quando o nível de exploração dos estoques está comprometido. Tudo isso, lógico, vai prejudicar muitos pescadores artesanais que não conseguem competir quando um barco pesca estoques muito longe da costa e não paga nem o próprio combustível. Essa discussão vem vindo aí na ONU há algum tempo, e principalmente na Organização Mundial do Comércio. Estava com o prazo de 2020, se bateu o martelo nisso, mas infelizmente pela pandemia várias das reuniões não aconteceram, mas a pressão está crescente e é do interesse. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio já mencionou várias vezes que pretende chegar em um acordo até julho. Então, a gente precisa aí de vontade política para acabar com esses subsídios. Um outro ponto que tem avançado bastante na discussão mundial é a questão de proteger 30% do oceano até 2030. É a meta 3030, que a gente chama, e acelerar os esforços para que isso aconteça. A ciência por trás disso está mais forte do que nunca. Um novo estudo mostra como a proteção de áreas oceânicas pode proteger quase 80% das espécies marinhas, aumentar a captura da pesca em 8 milhões de toneladas métricas e evitar a liberação de 1 bilhão de toneladas de gás carbônico. Um outro estudo, por exemplo, mostrou como transformar 30% de uma área de pescaria em área marinha protegida, sem captura, compensou a sobrepesca nas águas ao redor, aumentando a taxa de crescimento das populações de peixe em 42% ao longo de 24 anos. Proteger pelo menos 30% do oceano traz benefícios para o clima, para o turismo, para a pesca, para a saúde, para os ecossistemas. É mais comida na mesa, mais dinheiro no bolso, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Hoje, a gente tem só 2,7% do oceano fortemente protegido e assegurar um compromisso global por conta disso é essencial. E essa discussão tem sim entrado cada vez mais no âmbito global e a gente espera aí ver avanços dentro da década do oceano, né? Que termina justamente em 2030. Outro ponto, o terceiro ponto que tem avançado bastante nas discussões é a questão da ilegalidade em alto mar, né? Bom, a gente tem que quase metade do oceano está completamente desprotegido porque pertence a águas marinhas internacionais, né? Lembrando que a gente tem da costa 200 milhas náuticas ainda de qualquer país que fica na costa ou que tem uma ilha, as 200 milhas náuticas que circulam aquela área são consideradas a zona econômica exclusiva daquele país. O país tem uma certa soberania ali, mas todo o restante ainda é uma área aberta, são as águas internacionais, às vezes chamadas simplesmente de área. É uma terra meio sem lei e que muito tempo não se pensava na governança daquela região e a nação que chegasse ali teria soberania com alguns órgãos para fazer a regulamentação desses locais. Você tinha que entrar, por exemplo, ah, quero explorar um minério aqui, você entra com pedido, com uma licença, mas isso está cada vez mais se mostrando inviável, né? Porque senão você acaba que só as nações mais desenvolvidas conseguem se sobrepor às outras, sendo que o impacto muitas vezes fica para o sul global. Toda essa questão dessas águas internacionais está sendo discutida também. Tem uma reunião muito importante agendada para agosto desse ano, uma chance única para os nossos governos para proteger aí metade do planeta e impedir essa exploração desregulamentada. Em quarto lugar, a gente tem que parar de ignorar a conexão oceano-clima, isso já foi abordado aqui várias vezes, né? 2021 ano crucial para a ação climática e a gente precisa começar a considerar todo o carbono azul. Lógico, gente, a Amazônia é importante, vamos defendê-la, mas o oceano também é, né? Tudo que 20% de todo o carbono sendo emitido está sendo guardado pelo nosso oceano e a gente tem que lembrar disso, incluir isso nas nossas políticas públicas. Por fim, em quinto lugar, a gente pode e deve ir atrás do maior ato de proteção do oceano na história ao criar áreas marinhas protegidas na Antártida. Né? Lembrando que no auge da Guerra Fria a gente foi assinado o Tratado da Antártida, que todo o continente seria uma terra de paz e ciência, e a gente tem as bases de pesquisa lá, mas é uma região predominantemente internacional, né? Mas ainda está muito desprotegida em grande parte. Mas agora existem propostas rodando para se criar três novas áreas marinhas protegidas, protegendo quase 4 milhões de quilômetros quadrados do oceano que circunda a Antártida, que seria muito, muito importante. É uma oportunidade imperdível de, da reunião que vai ter em outubro, fazer um movimento planetário para essa mudança, já que a Antártida é chave para o nosso oceano, né? Então, são essas algumas das negociações que estão rolando na década do oceano e por causa da década do oceano. São reivindicações de pesquisadores que vêm de muito tempo, de vários anos já, mas que a década está tendo sim um papel muito importante em dar maior voz e mobilizar os governos a um nível global para realizar essas atividades. Então, apesar de que parece às vezes que a década, cadê as mudanças, né, que a gente espera e sonha tanto, mas as mudanças, elas estão aí em uma escala maior. e mais precisam da nossa ajuda para continuar existindo e para virarem realidade até 2030. Ah, e no âmbito brasileiro, uma coisa muito bacana que saiu agora, esses dias, é um estudo envolvendo 55 pesquisadores de várias instituições, USP, Unifesp, CMBio, ITA, Unicamp, mais de 10 universidades federais, vai realizar um diagnóstico bem amplo sobre a biodiversidade dos ecossistemas nos quase 10 mil quilômetros da costa brasileira, né? Então, é o maior trabalho já desenvolvido sobre a situação do oceano e faz parte também da mobilização da década proposta pela ONU. O trabalho só deve terminar em junho de 2022, mas vamos ficar de olho, porque com certeza esse estudo vai trazer coisas muito boas. E é isso. Quem sabe a gente continua fazendo nossa parte, né? Sempre dentro daquele lema de pensar global, mas fazer local. E você, tem feito aí bastante coisa pelo oceano? Espero que sim. Se não, vem conversar com a gente, vem trocar uma ideia, comunica a ciência que você está fazendo, ajuda a comunicar iniciativas como a nossa e tantas outras que fazem isso. Todas as referências ficam aqui na descrição do episódio e você sempre pode deixar feedback pelo nosso Linktree. Semana que vem tem mais. Muito obrigada! Submerso é um podcast colaborativo e a gente quer mesmo reunir vozes e projetos com diferentes perspectivas e abordagens sobre o oceano. Mas é importante lembrar que cada quadro é responsável pelas suas opiniões, que podem não representar o que todas nós pensamos. E para conhecer mais sobre os diferentes projetos participantes, dar feedback ou propor uma parceria, clica no link que fica na descrição de todo episódio. Cada quadro faz sua própria edição e usamos sons da Biblioteca de Áudio do YouTube e da BBC na produção. Até mais!